10:07, nós vamos falar agora sobre uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que apontou uma variação, uma alta do custo médico hospitalar. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o presidente da Aliança para a Saúde Populacional, a ASA, Cláudio Tafla, está com a gente ao vivo. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, um prazer estar aqui com vocês.
Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiramente, o que é essa variação do custo médico hospitalar? É um indicador? Que indicador é esse?
É, na ausência de se ter um indicador de inflação médica no Brasil para o sistema de saúde suplementar, principalmente para os planos individuais, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, um parceiro da ASAP, da Aliança para a Saúde Populacional, desenvolveu um método para calcular a inflação médica, principalmente pelo impacto dos custos médicos hospitalares. É um índice muito utilizado, inclusive, nos reajustes de planos de saúde no Brasil.
E essa pesquisa apontou que houve uma alta na variação? Que números essa pesquisa trouxe?
Quem usa e está afeito ao conceito do VCMH, esse índice, sabe que esse índice é um índice bem espantoso de inflação médica, porque ele realmente traz os custos que o Brasil está sujeito aí com inflação e dolarização e tudo mais, que é utilizado no sistema de saúde, principalmente no sistema de saúde privado. E ele geralmente é alto, na casa de 2 dígitos. Só que se a gente fizer uma comparação de junho de 2020 para junho de 2021, que é o último dado que eles têm, esse relatório que saiu agora se refere a junho de 2021, a gente vai ver que saiu de 2,1 para 18,2, o que é realmente um impacto muito grande em termos de inflação médica, e é justificável.
E por que justificável? Qual é a análise? Como que a gente pode analisar esse número?
Desculpa ter levantado a bola para você, mas é que realmente é justificável pela pandemia, A gente tem que entender que no primeiro semestre do ano de 2020, a gente teve sob forte influência da pandemia, com uma quase extinção dos procedimentos eletivos hospitalares, Então, as pessoas se precavendo, se protegendo, os profissionais de saúde também evitando o ambiente hospitalar, que era um ambiente onde as pessoas se contaminariam pela pandemia e pelo vírus, evitaram qualquer tipo de procedimento eletivo, aquele procedimento que não precisaria ser feito naquele momento. E isso foi postergado durante muito tempo, até que recentemente se abriram as portas, primeiro por uma variante mais, entre aspas, inofensiva para aquelas pessoas que estavam vacinadas, e segundo, porque a demanda também não pode se reprimir para sempre, Existem vários casos, vários procedimentos que precisam sofrer intervenção, e essa intervenção veio como se fosse um tsunami.
Bom, e aí, de que forma isso impacta nos planos de saúde? Qual é o resultado desse aumento?
É uma correlação direta que a gente precisa fazer, A partir do momento em que a gente utiliza de forma correta, consciente, um plano de saúde, assim como um seguro de carro, que eu acho que eu gostaria de fazer esse paralelo até para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, embora a gente saiba que pessoas não são carros, se a gente não utiliza o nosso seguro, a gente tem uma condição de ter uma renegociação muito melhor para o próximo período e, eventualmente, inflações menores, custos menores para o próximo período. A partir do momento em que a gente superutiliza o sistema, e acho que é isso que tem sido, isso que tem acontecido, a gente acaba inflacionando o sistema de saúde e encarecendo demais os planos de saúde. Para quem está afeito, o último reajuste da ANS para planos individuais foi negativo, em 8,9%, em 8,19%. E a gente espera para esse ano um índice positivo muito grande, porque realmente houve uma inflação, uma superutilização, comprovada inclusive pelo VCMH do IES. Então, respondendo sua pergunta de forma direta, a partir do momento em que a gente tem uma superutilização, isso acaba aumentando os custos dos planos de saúde, que são repassados aos consumidores no valor que eles pagam nas suas mensalidades.
Então quer dizer que aquela subutilização no período, no início da pandemia, ela não compensou essa superutilização depois?
Então, interessante essa pergunta, porque assim, em termos monetários talvez, porque as pessoas que tinham esses planos tiveram uma deflação de 8,19%, ou seja, elas pagaram menos pelos seus planos de saúde, 8,19%. Porém, esses casos não é que foram apagados da história, são pessoas que não fizeram procedimentos porque eles foram postergados. Assim como os procedimentos foram postergados, os custos também. Como esses custos vieram agora, eles vão impactar sim as mensalidades e vão impactar de forma muito importante. Então, o que aconteceu com essa prevenção de custos no ano de 2020 vai causar um impacto muito negativo para o usuário em termos do aumento dos custos dos planos em 2022.
Qual é a expectativa de aumento para os planos em 2022? A ASAP tem um balanço, uma estimativa?
A gente utiliza dados das entidades que coordenam as operadoras de plano de saúde, né? Como a Abrange, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Unidas e a Fena Saúde, que dizem que esse índice de correção dos planos individuais, porque a Agência Nacional de Saúde só regula o reajuste dos planos individuais, cabe aqui ressaltar, ficará acima de 2 dígitos. Né? A gente espera aí que isso esteja entre 2 dígitos baixos, médios e altos, ou seja, talvez chegue até a casa dos 20%.
Qual é a orientação da Aliança para a Saúde Populacional para uma utilização racional dos recursos da saúde suplementar?
Ótima pergunta. Nesses momentos, com esses dados, né, que geram informação e conhecimento, que a gente precisa coordenar a utilização dos nossos planos de saúde. Como a gente coordena do seguro do nosso carro e da nossa vida como um todo, né? A boa utilização, a utilização consciente dos equipamentos de saúde, quer sejam consultas, exames, laboratórios e internações, faz com que a gente reorganize os custos do sistema de saúde de uma forma de sociedade populacional, que é a agenda da ASAP, né? A ASAP coordena a gestão de saúde populacional, e dessa forma a gente consegue equilibrar os custos, evitando impactos orçamentários para as famílias. Então, se as pessoas usarem de forma consciente, fazendo sim sua prevenção, promoção, evitando abusos, melhorando seus hábitos de vida, com certeza isso vai se reorganizar dentro da cadeia de utilização dos equipamentos de saúde para se evitar desdobramentos como esse, né? De uma avalanche de internações, procedimentos. Aqui cabe também uma informação. As pessoas, por exemplo, na obesidade, teriam a possibilidade de fazer atividade física, mudar hábito, começar a se alimentar melhor, mas, eventualmente, preferem fazer uma cirurgia bariátrica, porque ela é mais fácil, mais rápida, traz menos investimento da pessoa, né? É mais um procedimento rápido. Isso serve para várias coisas, né? Pessoas com problemas ortopédicos que preferem fazer cirurgia ao invés de mudar seus hábitos, fazer fisioterapia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é nesse momento e com essa consciência que a população precisa mudar para melhorar o custo do seu plano de saúde e da saúde no Brasil.
Claro que isso não se refere aos exames de rotina.
Muito pelo contrário, os exames de rotina devem ser feitos e devem ser feitos no sentido da prevenção e da promoção. Agora, o que a gente tem visto agora na Covid, por exemplo, é uma avalanche de demandas de testes, né, desnecessários. As pessoas não devam se testar, mas a rotina desse teste, a organização desse teste, deve ser feita dentro de uma consciência de saúde, dentro de programas de saúde. As pessoas devem se testar, elas devem se cuidar, elas devem se proteger, usar máscara e tudo mais, usar tudo aquilo que a gente tem à disposição, por exemplo, as vacinas. Porém, a superutilização de testes e a busca de pronto-socorro, principalmente, para a realização desses testes, é alguma coisa que traz mais risco do que benefício.
O senhor está se referindo ao teste da Covid?
Ao teste da Covid, mas também isso caberia... Eu acho que a gente pode generalizar muito na gestão de saúde populacional. Né? Pessoas que buscam o pronto-socorro para poder fazer prevenção, diagnóstico e acompanhamento de doenças crônicas, fatalmente estão fazendo a má utilização do sistema de saúde. E aqui, no caso, isso acontece. Eu tenho poucos sintomas, eu não tenho sintomas, mas entrei em contato com alguém que teve Covid, eu vou até um pronto-socorro para poder fazer um teste de Covid, eu estou me expondo e colocando o risco à saúde muito maior do que se eu organizar isso em laboratórios, em outros locais que estão menos contaminados e menos esgotados.
Uhum. A ida ao pronto-socorro, então, ela deve ser bem justificada.
Eu posso dizer porque eu fui médico, eu sou médico de formação, eu fui médico de pronto-socorro durante mais de 15 anos na minha vida. E a gente sabe que aquilo que vai para o pronto-socorro em termos de necessidade e demanda dos pacientes, apenas 10, 15% deveria ser resolvido no pronto-socorro. A grande maioria dos casos deveria ser resolvido ou com o seu médico de escolha ou em consultórios, ambulatórios, com agendamento. Porque o médico do pronto-socorro, até pela dinâmica do pronto-socorro, está preparado para atender urgência e emergência e não para fazer o seguimento do paciente. Muitas das doenças crônicas não se resolvem num ambiente de pronto-socorro. A descompensação, sim, mas o seguimento do paciente deve ser feito através de um médico tutor, um médico assistente, um médico que o paciente escolha para se chamar de seu e que vá fazer esse acompanhamento no seu dia a dia, ser aquela pessoa de orientação toda vez que ele precisar. O pronto-socorro não serve para isso.
O que é descompensação?
Boa pergunta. A gente, às vezes, usa até termos técnicos, né? Um paciente diabético que aumenta demais a sua glicemia ou cai demais a sua glicemia, nesse momento de crise, né, ele precisa de uma solução urgente. Um paciente hipertenso que tem uma crise hipertensiva, um paciente que cai e realmente tem alguma alteração metabólica muito importante, pontual, que deve ser resolvida no pronto-socorro para que depois ele faça aquele seguimento junto ao seu médico e junto ao consultório e ao ambulatório.
Uhum. Bom, o senhor acredita que essa alta na variação do custo médico hospitalar, ela tem, por causa desses exames postergados, né? Ela ocorreu por causa desses exames postergados. O senhor acredita que ela vai voltar a uma normalidade em breve?
A gente tem uma preocupação muito grande com essa pergunta, porque é o seguinte, os sistemas de saúde, os equipamentos de saúde, têm uma limitação de capacidade. E como a gente vai represando durante muito tempo determinados procedimentos que devem ser feitos, eu não estou falando daqueles que não devem ser feitos, que devem ser repensados, mas existem muitos procedimentos que deveriam ser feitos e foram represados, o sistema de saúde vai precisar de um tempo para reorganizar, porque vão continuar acontecendo demandas de urgência e emergência, vão continuar acontecendo pacientes em estados críticos que vão precisar de internação e, além disso, haverão outros pacientes que serão diagnosticados, porque a gente parou também com a questão de investir em diagnóstico, né? Muitas pessoas com medo não foram fazer seu acompanhamento, não foram fazer seus exames de prevenção oncológico, cardiovascular, metabólico. Então, muitos pacientes nem sabem que têm a doença. Com a volta, né, o restabelecimento daquele normal que a gente tinha, muitas pessoas vão ser diagnosticadas, esse represamento vai voltar à atividade e vai concorrer com vários esgotamentos de sistemas que a gente já vê hoje. Então, sua pergunta em termos de tempo, isso não se esgota em meses, provavelmente em anos. Então, a gente vai retardar demais a eficiência da saúde que a gente precisaria ter.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade e posso deixar à disposição aqui o site da ASAP, asapsaude.org.br, para quem tiver mais dúvidas e quiser mais esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente da Aliança para a Saúde Populacional, ASAP, Cláudio Tafla. Ele nos falou sobre a variação do custo médico hospitalar, que teve uma alta, é o que apontou a pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar.